respeito de Elias. E quando ele vai falar a respeito de Elias, ele está falando a respeito de um grande profeta de Deus. Ele está falando de um homem, trazendo um episódio da vida de um homem que não provou da morte. Trazendo um episódio de um homem tão amado e tão querido de Deus, que o próprio Deus o leva numa carruagem no meio do fogo. É assim que o Senhor translada. Ele não experimenta da morte física, mas ele traz aqui que mesmo Elias orando, mesmo Elias sendo ouvido por Deus e respondido, porque ele ora, e Deus por 3 anos e meio, segundo a oração de Elias, não manda uma gota de água sobre a terra. E a palavra do Senhor no livro de 1 Reis e no capítulo 19, vai discorrer as escrituras sobre a história do que estava acontecendo. Do rei que se casa com uma sacerdotisa de Baal e desagrada ao Senhor. E esta mulher, por nome Jezabel, leva todo um povo a pecar contra Deus. Leva todo um povo a se afastar de Deus. E Deus levanta o profeta Elias, e o profeta Elias vai até Acabe, e o profeta Elias profetiza. E por 3 anos e meio, de verdade e de fato, conforme as escrituras, não chove. E no meio disso, louvado seja o nome do Senhor, passado um período, a palavra do Senhor diz que Elias vai subir ao Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, segundo o povo acreditava, que Baal ali habitava com todos os sacerdotes de Baal. Elias vai desafiar tanto os de Baal quanto os de Assera. E a palavra do Senhor diz que eles vão ficar, e nós cansamos de ouvir essa história, e eles vão ficar até o meio-dia. Eles vão ficar orando, eles vão ficar clamando, e Elias vai chacoteando deles, e Elias vai dizendo: ora um pouco mais, clama um pouco mais, chama um pouco mais. Vai que de repente eles estão dormindo, descansando. É a ousadia deste camarada do que eu estou falando aqui nessa noite. E a Bíblia diz para nós que eles não conseguem, mas diz que Elias se afasta um pouco e ora por segundos. E quando ele faz toda a reparação do altar, e por segundos ele ora, o fogo desce, com o altar encharcado em sua volta. E o holocausto colocado ali é totalmente consumido. E ali ele mata todos os profetas de Baal e de Assera, porque o Senhor ouviu a sua voz. Mas o discorrer da história é muito interessante, porque Acabe vai se queixar a Jezabel. E quando Acabe vai se queixar a Jezabel, ela manda um aviso para ele, para Elias. E diz para Elias: tão certo quanto os deuses em que eu sirvo que me façam mal, se eu não fizer a ti o mesmo que tu fizeste a estes. E Elias assombrado agora, esse camarada que desafia em cima do Carmelo, esse camarada que entra dentro da casa do inimigo e desafia o inimigo, este camarada agora sabe o que ele faz. Ele teme, ele se apavora, ele se assusta, e ele foge, e ele foge depressa. E a palavra no capítulo de número 19 vai continuar, do livro de 1 Reis, vai continuar contando para nós que de repente ele encontra um zimbro, e ele se coloca debaixo daquele zimbro, e ele ora ao Senhor e ele fala com Deus que é para o Senhor levar ele, porque ele não aguenta mais, ele não suporta mais. E ali debaixo daquele zimbro ele dorme. E a palavra do Senhor diz que Deus envia o anjo e o acorda e desperta. E quando ele desperta, numa pedra tem um pão assando e uma botija de água. E o anjo diz para ele: come e bebe. Mas a palavra do Senhor diz para nós que ele continua a dormir. Ele dorme novamente e o anjo retorna. E agora o anjo retorna, mas o Senhor fala com ele numa palavra que o anima, numa palavra que o levanta, numa palavra agora que confronta a alma dele e faz com que ele vá entender que Deus é com ele. Desta segunda vez agora, o anjo fala com ele, acorda ele, desperta ele, ele desperta. Come e bebe. Mas o Senhor fala com ele, porque é muito grande. Porque é muito grande. Olá, Manduia Cai. Muito grande é a tua caminhada. Da primeira vez que o anjo aparece a Elias, ele continua ali, ele come, ele bebe, mas ele volta a dormir, triste, angustiado, aflito em sua alma, desesperançado. Mas na segunda vez ele ouve a voz do Senhor, porque a voz do Senhor garante para ele: olha, coma, ei, beba, porque é muito grande, é a tua caminhada. Eu venho nesta noite como profetisa do Senhor, e sabe o que eu venho dizer à igreja do Senhor? Eu venho dizer à igreja do Senhor que o Senhor está dizendo para a igreja dele: come da minha palavra, come do pão vivo que desceu do céu, bebe da fonte da água da vida, porque é muito grande é a vossa caminhada. Não há poder do inferno e nem poderes da terra que possa paralisar ou determinar limites à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos fortalecidos todos os dias da força do poder do Senhor. E na força do poder do Senhor, qual é essa força do poder do Senhor? É a força, o poder da oração. Sem a força do poder, a oração, sabe como eu entendo a oração? Aí eu entendo a oração como aquela medicação que é necessária. Você está doente, você está enfermo e você tem que tomar aquela medicação. Tem algumas medicações que é mais gostosa de tomar, concorda comigo? Tem umas que é mais docinha. É, ela tem um sabor bom. Você toma que é uma beleza. Já deu um de pironinha, esses de xarope para criança? Ela quer tomar mais, porque é gostoso. Alguns xaropes, algumas medicações feitas para criança, é feita com sabor, para a criança poder engolir com mais facilidade. Mas existem alguns momentos na nossa vida que o xarope, ele é amargo. Ele é ruim, a medicação é ruim. Tem momentos na nossa vida que a necessidade de tomar uma Bezetacil. Já tomou Bezetacil? Dói pra chuchu. Há momentos da nossa vida que é necessário tomar um Profenid. Talvez você não sabe que medicação é essa, mas dói. Dói mais do que Bezetacil, se você não sabe. Dói. Você toma ela, dali meia hora, você está pulando, que o trem dói. É. A oração é isso. Como assim é? Tem momento que a gente ora que é uma maravilha. Eu estou feliz da vida. Eu estou sentindo a vontade de orar. Eu quero orar o dia inteiro. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro orando. Eu orava de manhã, eu orava de tarde, eu orava de noite, eu orava de madrugada. Mas existe período na nossa vida que a gente não quer orar. Existe período na nossa vida que nós não queremos dobrar o joelho para orar. É. E isso entra com mais, é mais doloroso para a nossa vida. Mesmo sem querer, é algo necessário para a nossa vida. Mesmo não querendo, precisamos dobrar o joelho e falar com Ele. E orar a Ele é a oração que nos cura. É a oração que nos fortalece. É a oração que nos traz vida. É a oração que muda a nossa história. É a oração que move a mão de Deus ao nosso favor. É a oração. É a oração. É disso que Tiago está falando. Tiago está dizendo de um homem que tinha fé. De um homem usadíssimo por Deus. De um homem que através dele sinais, maravilhas e prodígios aconteciam. Ressuscitar morto, multiplicações e tantas outras maravilhas que a palavra do Senhor vai nos contando a respeito deste grande profeta. No Monte da Transfiguração, quem é que aparece? De quem que é que eles perguntam? Lá está Elias. Está lá na Bíblia citado. Em tantos e tantos versos bíblicos. Mas Tiago está deixando claro para nós. Ele era igual nós. Ele não era diferente nem de mim, nem de você. Em tudo isso. Com esse poder, com essa autoridade. Em sinais e maravilhas. Ele era igualzinho eu e você. Ele não era um super-homem. Ele não era um super-herói. Não. Ele era alguém que acreditava. Alguém que cria. Alguém que tinha convicção de quem Deus era. Alguém que tinha certeza. Então quando ele orava, ele tinha certeza da resposta. Ele tinha certeza que Deus ia fazer algo na vida dele. Através da vida dele. Ele tinha certeza do direcionamento daquela oração. Porque ele conhecia e sabia em fé, com fé, no Deus em que ele cria. Eu podia ficar aqui uma noite toda falando para você, mas eu não vou fazer isso. Porque eu entendo o que Deus falou, está falando aqui nessa noite. Ainda que você pense que você é fraco, ou racaia sorecandarabacás, lamante orecandaiaçou, você é forte. Pode ser um vaso de barro, mas dentro tem tesouros que Ele mesmo colocou do Espírito dEle. Fora o Senhor quem te chamou. Ei, fora o Senhor que te levantou. Ei, é o Senhor quem te coloca de pé. É o Senhor quem te quer. É o Senhor quem te ama. É o Senhor quem peleja por ti. É o Senhor. É o Senhor. Deus continua dentro da sua causa. Ele continua te visitando. Ele sabe quem você é. Conhece as suas fragilidades. Conhece a sua limitação. Conhece a sua fraqueza. Ei, o nosso Deus, Ele manda dizer a ti nesta noite. Ele conhece a tua dor. E Ele sabe onde te faz sofrer e chorar. E Ele quer te colocar de pé. Ele conhece tuas limitações. E Ele quer te fazer diferente. Senhor, será que o Senhor me usa assim? Senhor, será que o Senhor ainda quer me usar? Será que o Senhor ainda quer cumprir o teu propósito em mim? Sim. O Senhor quer. Ele disse para Elias: levanta, Levanta, Elias. Levanta, Elias. Ei, Elias, Jezabel não vai te matar. Ei, Elias, Jezabel não vai destruir os planos que eu tenho sobre a tua vida, não, Elias. Ei, Elias, levanta, Elias, come e bebe, Elias, porque muito grande é a tua caminhada. Sou eu quem te fortaleço, sou eu quem caminho contigo. Aleluia! Se tu passares pelo vale, estou contigo, e nas profundezas eu sou teu Deus. Não importa o que você passe, não importa onde você se encontre nessa noite, Ele é o seu Deus, Ele é contigo. Aleluia, se coloque de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite, Elias. E caminha. E a palavra diz que ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Com a força daquele alimento. Aleluia. 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 O Senhor quer te alimentar para que você caminhe dentro do propósito dEle. Não é o seu, lembre-se disso. Dentro do propósito dEle. Você não está entendendo, você está recebendo uma palavra nesta noite. Uma palavra profética. Uma palavra de edificação sobre a sua vida. Para que você possa caminhar. Para que a sua vida possa ser transformada, restaurada, restituída. Para que você possa nesta noite ser transformado. A oração transforma. A oração muda a história. A oração muda a sua vida, interior e exterior. É. O Senhor está te dando do pão da vida. O alimento verdadeiro, que é a palavra dEle. A água que mata a tua sede. Beba do Espírito nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Beba do Espírito. É isso que Ele espera de nós, que nós possamos matar a nossa sede. Bebendo do Espírito. Aleluia. Quando a gente busca Deus em nossas orações, nós recebemos em nós a transformação. O Senhor está falando conosco. Eu não sei. Não sei qual é o seu problema nessa noite. Alguns aqui eu até sei. Superficialmente. Você não está entendendo. Não tem nada, é impossível. O Senhor está dizendo assim, ó, nada é impossível. Você acha que é simples, é fácil um homem orar? E por três anos e meio, segundo a palavra dele, confiando no Senhor, não chove. Você acha que é fácil subir e desafiar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Assera? Você acha que é fácil? E orar novamente, aí o texto continua no 18, agora eu vou ler o 18 para nós concluirmos aqui. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu sei que nesta noite você entrou para adorar o Senhor, glorificar o Senhor, e você já fez isso. Eu sei que o Espírito Santo tem derramado sobre este ambiente. Eu sei disso. Mas nesta noite, aquilo que parecia na sua vida impossível, o que está na sua vida aí amarrado, aquilo que está na sua vida aí paralisado, aquilo na sua vida que não frutifica, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, receba restauração, receba restituição. instituição. Receba de Deus o poder. Receba a chuva do céu sobre a sua vida. E viva o melhor tempo de Deus. Viva a cura. Viva a libertação. Viva a prosperidade. Viva em nome de Jesus Cristo. Viva cheio do Espírito. Viva cheio de Deus. Seja cheio, 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 cheio.
Não me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba. Tremer as pernas.